perdoar e conviver. É possível? Bom, nós sempre nós vamos nos basear no Evangelho. E segundo o Evangelho, nós fomos buscar lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, que diz o seguinte: se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Então, esse é o Evangelho, um, né, dos Evangelhos. E logo em seguida, então, em Mateus capítulo 18, diz o seguinte: se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho mais um irmão. Então, aproximando-se de Jesus, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando for pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 num só dia. Ou seja, perdoar sempre. E aí, seguindo na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos então as explicações dos nossos irmãos espirituais, que nos orientam da seguinte forma: a misericórdia é o complemento da doçura. Portanto, aquele que não for misericordioso não poderá ser doce e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam almas sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima dos golpes que se possa sentir. Uma é sempre ansiosa, sombria, suscetível e cheia de raiva, de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, será por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, quando nós pensamos em tudo que nos ocorre no dia a dia e nas possíveis faltas, palavras, atos que alguém pode fazer contra nós, e que tipo de sentimento esse ato, essa palavra nos causou, é importante, muito importante, sempre nós fazermos a reflexão. Lembrando que também no Evangelho diz que o pior dos males que ainda está entre nós e é causador de todos os outros males é o orgulho e o egoísmo. Então, na maioria das vezes, nós não conseguimos perdoar o outro por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo. Porque nós nos colocamos acima daquele que nos feriu. Quem o outro pensa que é para ter feito o que fez comigo? Ou seja, no intuito de diminuir o outro e nos colocarmos superiores. Como se nós todos não fôssemos falíveis e capazes, sim, sem querer, ferir e magoar o outro. Mas como diz no Evangelho, aquele que diz, jamais perdoarei, está mesmo ele fadado a quando, até rezar o Pai Nosso, quando disser, perdoa assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, está sendo hipócrita. Porque se não foi capaz de perdoar, como pede perdão para os seus erros, para as suas falhas? Então sim, precisamos perdoar. Hoje, isso é uma matéria, né, um conteúdo tão importante, a questão do perdão, que há até livros publicados por grandes estudiosos, pesquisadores na área da saúde. Nós sabemos que não perdoar o outro é manter guardado dentro de nós um lixo que o outro jogou em nós. Ou seja, alguma coisa que ele não está bem, não está feliz, não está, enfim, está doente, acaba jogando em nós e nós guardamos isso. E isso vai fazer mal a quem? Aquele que jogou ou aquele que guardou? Aquele que guardou. Então, o perdão é uma forma inteligente de fazer com que nós deixemos de lado essas coisas que nos fazem mal. Não perdoar, já foi dito tantas vezes, é semelhante a tomar o veneno e achar que o outro que vai morrer. Então, não perdoar, guardar essas coisas, faz com que a gente adoeça. E adoece mesmo. Estômago, fígado, pâncreas, intestino, são os lugares assim onde nós armazenamos o ódio, a raiva, o ressentimento. E é esses órgãos que vão adoecer. Porque ali está um conteúdo que não é bom. A pressão sobe, a pressão arterial sobe quando nós não perdoamos. Porque a raiva e o ódio faz com que o nosso rim derrame muita adrenalina. As nossas suprarrenais derramem muita adrenalina, muito cortisol. E isso vai fazer com que o nosso corpo adoeça. Então hoje perdoar é uma atitude inteligente. É me olhar no espelho e dizer, eu me amo, eu me gosto, eu me cuido, eu me quero bem. E eu não vou guardar essas porcarias que o outro jogou em mim. E aí, eu sigo a minha vida feliz. O outro, é problema dele. É problema dele. Um dia ele vai entender, um dia ele vai compreender, porque todos nós, espíritos simples e ignorantes que nós somos, vamos evoluir. Divaldo Franco sempre diz, não leve a sério aquilo que o outro te diz para te ofender, te magoar. Se é verdade o que ele te disse, reflete. Se não é verdade, se é uma mentira, deixa para lá. Simples assim. O que o outro diz, é o que o outro diz. É só isso. Não deve me afetar. Não deve me afetar de tal maneira que me adoecer. Agora, o tema da palestra é perdoar e conviver. Sou obrigado a conviver com alguém que me feriu, que me magoou, que me fez alguma coisa, que me causou algum tipo de sofrimento? Não, não sou obrigado a conviver. Se a cada vez que eu encontro com essa pessoa, vai ativar dentro de mim alguma coisa que vai me ferir ainda mais, o melhor que se tem a fazer é distância. Distância. Porque essa distância vai fazer com que o tempo, o sagrado tempo, as bênçãos do tempo, façam com que essas feridas cicatrizem, amenizem, sarem e a gente não lembre mais disso. Agora, se eu tenho que estar em convivência sempre, bom, aí é uma decisão minha. Eu quero estar convivendo com essa pessoa. Ok. Se cada um de nós se conhece e sabe que eu estou num nível de elevação espiritual, a ponto de poder conviver sem sentir nada. Ótimo, maravilha. Se ainda não conseguir, então sim, tomemos a devida distância para que o nosso karma e o karma do outro não seja ainda pior. E só para finalizar, tem um texto que eu acho maravilhoso, que diz assim: quando você reencarnar, você receberá um corpo. Poderá amá-lo ou odiá-lo, mas ele será seu o tempo todo. Você aprenderá lições. Você está matriculado numa escola informal de tempo integral, chamado vida. A cada dia terá a oportunidade de aprender lições. Você poderá amá-las ou considerá-las idiotas e irrelevantes. É sua escolha. Não há erros, apenas lições. O crescimento é um processo de ensaio e erro e de experimentação. Os experimentos mal sucedidos são parte do processo, assim como experimentos que, em última análise, funcionam. Cada lição é repetida até ser aprendida. Ela será apresentada a você sob várias formas. Quando você tiver aprendido, passará para a próxima. Então é isso. Cada pessoa que está no nosso caminho, na nossa vida, nos trazem uma lição. Basta nós querermos aprender com cada uma dessas lições.